especialista em UE Social e também engenheiro ambiental e sanitarista e engenheiro de segurança do trabalho, é Edertânio da Cruz Batista. Quais tipos de acidentes foram mais frequentes em 2025 nas empresas e quais perfis dos trabalhadores ou setores foram mais afetados?
Existe uma base de dados, e elas são parciais. Uma linha de tendência que foi observada, né, no início de 2025, em que os tipos de acidentes de trabalho mais frequentes e os grupos mais afetados mantêm um padrão. E esse padrão é similar aos anos anteriores, com base e destaque para a falta de proteção e um ritmo de trabalho intenso. Se destaca quedas em altura, queda do mesmo nível, acidente com máquinas e equipamentos, cortes, prensagens, amputações, acidente de trajeto, esforço repetitivo, ergonomia. Quem foi mais afetado em 2025? Setores da construção civil e indústria, setores com maior taxa de acidentes graves, trabalhadores jovens e recém-contratados, devido à falta de experiência e treinamento adequado, e setores de serviços, motoristas e entregadores, especialmente por acidentes de trânsito. Adoecimento mental, burnout, depressão e ansiedade, surpreendentemente, esses foram apontados como os acidentes de trabalho que mais cresceram em 2025, representando um aumento significativo, cerca de 13,7%.
De que forma as novas tecnologias, equipamentos de proteção e treinamentos têm contribuído para reduzir esses riscos?
Novas tecnologias, EPIs, treinamentos, fazem muita diferença. Hoje temos EPIs mais confortáveis, equipamento com sensores e treinamentos mais práticos e digitais. Isso facilita o uso correto, aumenta a percepção de risco e ajuda o trabalhador a se proteger melhor no dia a dia. Então, a combinação de novas tecnologias, EPIs modernos e treinamentos contínuos reduz os riscos de acidente de trabalho, ao transformar a segurança de trabalho em uma abordagem reativa para preventiva e preditiva, monitorando ambientes e comportamentos em tempo real. Então, essa sinergia aumenta a conformidade, conscientiza os trabalhadores e protege a saúde física e mental dos nossos trabalhadores.
Considerando as mudanças recentes no mercado de trabalho e também na legislação, qual seria a frequência ideal de treinamentos de segurança para garantir engajamento, retenção de informações e atualização tecnológica?
A frequência ideal para os treinamentos de segurança é que eles sejam contínuos, sempre que seguindo um cronograma de treinamentos com base no PGR, com base do PCA, com base no PPR da empresa, com base no seu plano de treinamento, integrações bem feitas para novos colaboradores, treinamentos periódicos ao longo do ano e reciclagem sempre que houver mudanças de atividade, equipamento ou norma. Treinamento não pode ser anual, precisa ser constante e próximo da realidade do trabalhador.
Quais são os setores que ainda apresentam resistência em adotar políticas de segurança e quais deles já começaram a se adequar a essas normas?
Os setores que ainda há resistência a implementar um programa de saúde e segurança do trabalho, seguir as normas, estar 100% com toda a normativa de saúde e segurança do trabalho, são segmentos menores ou mais informais, onde a segurança é vista como um custo. Por outro lado, setores como energias renováveis, mineração, grandes obras e indústrias já avançam bastante, entendendo que a segurança é investimento e responsabilidade social. Como exemplo, nós temos aqui parques eólicos, né, parques solares, que tem cultura de saúde e segurança do trabalho implementada desde o início da obra até o final. Isso mostra uma realidade muito diferente de outros segmentos, por exemplo, segmentos informais, pequenas obras, empresas com segmentos menores. Então, o setor de energia hoje se destaca com a implementação de práticas sustentáveis de saúde e segurança do trabalho.
Engenheiro Edertânio, quais estratégias ou boas práticas têm se mostrado mais eficazes para criar uma cultura de segurança consistente dentro das empresas ao longo de 2025?
O que mais se destaca na implementação da cultura de saúde e segurança do trabalho nas empresas é uma abordagem comportamental, onde se destaca a liderança pelo exemplo, um diálogo aberto e a presença dos líderes em campo, apoiando o setor de saúde e segurança do trabalho. Pois quando o trabalhador se sente ouvido, treinado e respeitado, a segurança deixa de ser obrigação e passa a ser valor. E isso faz com que haja empoderamento da cultura de saúde e segurança do trabalho nas empresas.